Fala, galera! Bem-vindos, bem-vindas, não importa o dia, o ano, o horário que você esteja aqui vendo a gente no YouTube, assistindo o nosso podcast, né? Ouvindo a gente pelo Spotify. Eu sou a Lilian Sanches, aqui do time da Intentos. Estou aqui com vários convidados, a gente vai bater um papo super legal, mais uma vez, no nosso Conversas de RH, falando de temas estratégicos e falando da vida real, né? De como que é essa vida do profissional de RH e do RH dentro das empresas, esses desafios que a gente enfrenta, porque quem acha que as coisas são fáceis e que tudo é culpa do RH, bora conhecer um pouquinho da nossa realidade, entender um pouquinho como que as coisas funcionam. Existem várias batalhas sendo lutadas, vários desafios, muitas iniciativas bacanas. Mas a gente também se depara ali com algumas questões que não são fáceis, né, de levar. E é essa ideia que a gente traz aqui para vocês, principalmente nossos colegas da área, compartilhar um pouquinho, né, das nossas vivências, da nossa experiência. Tô aqui com essa super turma, gente. Acho que rola aqui um século de experiência, cara. Olha só, vamos entregar a idade de
Não
todo mundo em
entrega idade,
geral.
não.
Né? A
Eu
gente
sou
estava
jovem,
falando
já
sobre
falei.
isso antes. Somos jovens de
Também.
alma, mas haja experiência, haja conhecimento aqui, tá? Então, galera, se apresenta para quem está aqui com a gente. Quer começar, Elis?
Bora, vamos lá. Mais uma vez, um prazer estar aqui com Intentos aí, aceitando o convite da Intentos. Sempre gosto muito de compartilhar a experiência, contar a história, então acho que
Tá
hoje
com a
aqui
gente em
é.
várias. Quem é aluno super já vai reconhecer a Elis, porque já tá com ela em várias aulas, né, Elis?
Recebo até mensagens no LinkedIn até hoje de algumas aulas. Eu falo, qual aula? Que legal. Mas é isso, é sobre compartilhar experiência, contar história e criar conexão. É isso que eu sei fazer bem aí na minha vida. Bom, Elis, sou filha aí, Heloísa, Edgar, irmã da Elisandra, da Camila, tenho alguns sobrinhos, sou mãe de pet, casada com Rodrigo. Recém-casada, inclusive, aí 3 meses só de casamento. Sou formada em administração de empresas, comecei minha carreira em recursos humanos há 17 anos, bem jovem, então desde minha época de estágio. Passei por algumas empresas aí na minha carreira, como a Sony, a Odebrecht, a Univar Solutions, e hoje estou como responsável de recursos humanos para América do Sul, na Atlas Copco Special to Rental. A Atlas Copco é uma empresa sueca do segmento industrial, então temos bastantes desafios, ainda mais do tema que a gente vai falar hoje aqui de diversidade e inclusão, segmento industrial, majoritariamente masculino, então a gente tem alguns desafios aí ainda para atingir a nível corporativo em diversidade, equidade e inclusão. Acho que é isso aí, basicamente um pouco de mim, de experiência, e aí, conforme a gente seguir nessa conversa, eu conto um pouquinho mais aí de experiências e boas práticas.
Show. Segue aí, Gui.
Legal, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, Lilian, Elise
Guilherme também é
Marina.
veterano como professor, é veterano de
Exatamente.
podcast, né? Conhecidíssimo de alunos.
Conhecidíssimo.
Professor
Obrigado.
querido e bravo.
Obrigado pelo convite, Lilian, Elise Marina. Um prazer estar aqui com
Alguém te
vocês.
chama no LinkedIn também, Gui, ou porque você
Chamo no
cobra muito, o povo não
LinkedIn, no
fala com
Instagram.
você?
Só não chamo no Facebook, que eu não tenho mais, não chamava. Mas podem chamar que eu gosto, eu adoro compartilhar
E o
conhecimento.
Gui não é bravo, não, tô zoando ele aqui.
Bom, pessoal, sou Guilherme Monteiro, eu tenho mais ou menos uns 13 anos na área de recursos humanos, sou formado em economia na Federal Rural do Rio de Janeiro, acabei caindo em RH, PIO, meu primeiro desafio, né? O pessoal falou para mim, ó, você leva jeito para RH. Eu não quis acreditar, mas não tinha muito como fugir, né? Um mês de área eu falei, realmente, estão certos, então eu me apaixonei pela área. Atualmente eu sou gerente regional de recursos humanos para a Aptiv, que é uma empresa do setor automotivo, uma empresa americana, né, com mais de 200 mil funcionários no mundo, opera em 48 países. Aqui, meu desafio é generalista, mas eu também tenho esse braço, né, essa cadeira aí de D&I, né, de diversidade e inclusão. Então, acho que vai ser um bate-papo muito, muito, muito rico, muito gostoso. É um tema que está em voga, né? Eu costumo dizer que diversidade e inclusão é muito parecido com sustentabilidade, né? Teve uma época que tudo era sustentabilidade, hoje tudo é diversidade e inclusão. Só que sustentabilidade começou a ser debatido na academia na década de 70, né? E a gente começou a falar muito só na década de 90 dentro das empresas. E a diversidade faz tempo que a gente sabe que a gente tem que respeitar as pessoas, né? A gente aprendeu isso com a mamãe, com o papai, né? E a gente ainda escorrega de vez em quando. Então, acho que é um tema exato, muito, muito importante e que eu tenho certeza que vai ser um prazer aqui discutir com vocês.
Show, Gui. E aí, Marina? Quem és tu para quem nos assiste? Marina também já esteve em aula com nossos alunos, né, Marina? Então também já tem aí seu lugar de expert com as pessoas, com nossos aluninhos aqui da Intentos, um podcast de primeira vez.
Oi, gente, tudo bem? Obrigada a todos vocês que estão aí ouvindo a gente. Adoro esses momentos que a gente possa compartilhar. Muito rico, é uma energia incrível quando a gente tem esse espaço de compartilhar. Já estou aqui mais uma vez. Obrigada, Lilian, pelo convite. Estou super feliz aqui de estar com os meus colegas, Elis, Guilherme. Pô, sou a Marina. Eu tenho aí 17 anos de carreira em RH. Comecei na Unilever, passei pela Monsanto, aviação, varejo. E aí faz mais ou menos uns 5 anos que eu estou em tech companies e startups, passei pela Loft, e hoje eu estou fazendo uma passagem pela área de corporate affairs, sou diretora de desenvolvimento social da Rappi, trabalho, inclusive, uma das principais partes do meu escopo é diversidade, equidade e inclusão, mas principalmente pensar qual que é o impacto e desenvolvimento que a gente tem com as nossas pessoas entregadoras. Estou excepcionalmente feliz e especialmente aí motivada em estar nessa conversa, porque a gente vai falar de diversidade, equidade e inclusão, que é um tema pelo qual eu não só sou apaixonada, como me dedico pessoalmente, estudando, me aprofundando. Tenho até uma consultoria, a Miríade, que a gente faz projetos de diversidade, equidade e inclusão. Então, estou muito feliz de poder falar sobre esse tema que eu amo, que eu me dedico e que eu acho que é essencial e urgente que a gente avance, né, para conversas mais profundas, que saiam só da conscientização e que a gente comece a colocar essa pauta aí como uma prioridade na agenda e falando de forma bem pragmática como é que a gente vai direto para ação para fazer as companhias mais inclusivas e diversas de verdade.
Excelente, vamos embora, né? Vamos começar a nossa conversa aqui. Guilherme trouxe isso, Marina também, questão de diversidade e inclusão deveria ser algo natural. A gente deveria ter essa visão, até por tudo que é falado, né? Sobre empatia, entendimento do outro, diferenças, respeito, etc, etc, etc. E o movimento, né, de da gente destacar a questão de da gente falar, conscientizar e ter ações para diversidade e inclusão, é exatamente porque isso não acontece naturalmente. Então, se a gente deixa isso acontecer de forma natural, simples e puramente, não tem diversidade e inclusão, não existe o respeito devido. E com isso a gente tem o quê? Exclusão, né, de pessoas e de grupos. E que é exatamente esse o tema que muitas vezes a gente vai falar quando a gente fala de diversidade e inclusão. É como que a gente traz as pessoas para as mesmas oportunidades, como que a gente traz as pessoas para algo que elas não tiveram acesso antes, e por aí vai, né, essa conversa aqui que a gente vai passar por vários caminhos. Eu queria começar aqui jogando, e daí quem quiser começa falando aí, gente. Do desafio de transformar estratégias e expectativas corporativas em ações que realmente tragam resultado para o dia a dia operacional. Porque muitas vezes, né, hoje a diversidade e inclusão, ela vem ali como um dos pilares, muitas vezes, do planejamento estratégico, então a gente precisa atuar para isso, a gente precisa melhorar indicadores e dados sobre isso, os internos. Beleza. Como que a gente leva isso para a prática? Como que a gente transforma isso em ações? Mensura, acompanha e faz com que não seja só algo imposto, que seja algo que as pessoas realmente vivam e acreditam que isso seja necessário. Quem quer falar? Bora lá.
Eu posso começar. Eu acho que inicialmente, até por conta da formação histórica, econômica, política, cultural, estou falando do território brasileiro, até porque eu sei que Europa e Estados Unidos está mais avançado, tem que ser um pouco imposto, sabe? A gente tem a questão, por exemplo, de cotas raciais, que foi muito debatido, muitas pessoas, ah, eu sou contra. Né? Então, tem várias pautas aí que, quando você coloca na sociedade brasileira, ainda são não muito aceitas, vamos dizer assim. Né? Às vezes por dogmas religiosos, às vezes por opiniões, né, que algumas pessoas, ah, minha opinião. Então, eu acho que idealmente, assim, no começo, por conta, muito por conta da nossa sociedade, da maneira como a gente foi formado, muito patriarcal, né, aquela questão, tudo que a gente traz nas costas, né, um período de escravidão e tudo mais, fomos descobertos, né, em 1500. Eu acho que a gente precisa, assim, educar as pessoas de uma maneira um pouco mais imposta. Tá? Ó, a agenda é essa e a gente vai seguir. Eu vejo muito isso.
Cumpra-se, né?
Eu vejo isso muito dentro das empresas, né? Então, assim, se o número um falou que quer, todo mundo vai fazer. né? Todo mundo corre, né? Se o número um de RH falou, opa, eu vou fazer. Eu estou falando de diversidade e inclusão que desde 2019 ninguém me dava muita bola. Agora entrou um CHRO, né, um Chief HR Officer aí, que veio com tudo do mercado, da IBM, falando de diversidade, da noite para o dia todo mundo começou a falar de diversidade e inclusão. Então, eu acho que sim, tem que ser imposto no início, tem que ter um número um, tem que ter um chairman, tem que ter um presidente, tem alguém que puxe. Só a gente do RH fica ali dando murro em ponta de faca, não vai muito para frente. Tendo o número um, né, puxando essa ação, eu acho que a gente consegue aí sim começar com comunicação, começar com todo aquele aparato que a gente tem de diversidade e inclusão. Mas eu também queria escutar um pouquinho da Elise e da Marina, o que que elas acham sobre isso.
É, de fato, eu estava pensando sobre esse tema porque eu fui convidada também para participar do nosso festival na empresa Never Stop Learning, para falar de diversidade, inclusão e desafios, principalmente no envolvimento de liderança. É um dos temas que não dá para fazer bottom-up, ele realmente é top-down. A gente precisa começar lá no topo, com exemplos, com intencionalidade, para a gente realmente contagiar o restante de um grupo ou de uma organização. Não é opcional. E além de não ser opcional, é o certo a se fazer. Eu acho que esse, para mim, a chave do negócio é o certo a se fazer. Respeitar as pessoas não é opcional, né? Eu realmente usar de frases ou de coisas que eu aprendi que eu continuo reproduzindo, mas ainda atinge pessoas, não é legal, né? Não está certo. E aí, como você até comentou sobre estratégias, como a gente transforma isso em ação. É curioso que recentemente a gente, no nosso programa de estágio, os estagiários eles desenvolvem projetos, né, ao longo de um ano, e aí eles apresentam depois de um ciclo, e um dos projetos foi ligado à diversidade e inclusão para acessibilidade. E aí, quando esses estagiários eles levaram para o time de liderança os projetos para ganhar o buy-in, para ver se vai investir, se pode seguir, se está alinhado às estratégias da organização. Esse grupo, todos os outros grupos focaram bastante em experiência do cliente, em gerar melhores resultados, mais eficiências, produtividade. Tinha projeto de sustentabilidade também, de impacto ao meio ambiente. E esse grupo, focou em acessibilidade, inclusão, conscientização. E eles saíram com uma sensação da primeira vez que eles apresentaram esse projeto, que era o pior projeto. Um projeto que não estava gerando, não ia gerar resultado, um projeto que não ia fazer transformação. E ficaram muito mal, assim, depois do ensaio, porque era no outro dia, acho que a apresentação para a liderança. E aí eles foram o último grupo a apresentar. E o nosso gerente geral, ele fez a pergunta: vocês sabem quanto que esses projetos de diversidade e inclusão podem retornar para a organização em resultados? E aí eles ficaram com uma cara tipo, não. E aí ele, de algum estudo de McKinsey, que ele tinha lido recentemente, ele falou o percentual e falou: dentre todos os projetos, esse é o projeto que mais retorna para a organização em dinheiro, em lucratividade. Porque está mais que provado por diversos estudos, diversas pesquisas, que empresas que investem intencionalmente, têm políticas de diversidade e inclusão, elas também são mais lucrativas, por diversos fatores, por as pessoas escolherem, né, por talentos escolherem estar em empresas que realmente têm intencionalidade neste tema, e eu poder ser eu mesmo, autêntico, eu também sou mais produtivo e retorno em dinheiro para as organizações, em ser mais produtivas e mais eficientes. E bem como parceiros, clientes querem fazer negócios com empresa que também tem políticas afirmativas aí, intencionais à diversidade e inclusão. Então, falando em estratégia, de fato, aí ganhar buy-in, falar em nível executivo, vamos falar em dinheiro, além do que é certo a fazer. E, de fato, especialistas dizem que a gente vai levar pelo menos 2 gerações para a gente nunca mais precisar ter fóruns como esses a gente está falando aqui, para a gente não precisar falar de criar mecanismos para inclusão em cotas ou intencionalidades. Então, tem bastante tempo, a gente não vai ver, mas é uma semente, né, que a gente tem tentado plantar desde agora para que nossos lá, bisnetos, tataranetos, eles realmente colham um mundo muito melhor. Mas a estratégia ela se transforma quando, de fato, as pessoas entendem a potência disso para os negócios, seja em lucratividade, em criatividade, inovação, entre outros temas que a gente pode trabalhar bastante forte quando a gente tem aí políticas, práticas mais intencionais, quando a gente consegue incluir pessoas mais diversas também para esse jogo.
É, aproveitando aí um pouco até a Elis trouxe dados que acho que são super importantes e necessários, eu não acho que seja difícil você provar e colocar indicadores de diversidade, porque existem muitos estudos, muito material, acho que qualquer um que for minimamente interessado, né, ou quando a gente for falar papel de liderança, né, o líder ele sabe que o papel dele é se preparar para dar feedback, para ser um bom gestor de pessoas, e cada vez mais também é papel do líder parar para sentar, entender, né, e fazer um mínimo de pesquisa sobre esse tema que é tão relevante. E é muito fácil a gente provar que dá resultado, né? Tem, por exemplo, os estudos da McKinsey que trazem números incontestáveis a respeito de performance, inovação, valor de marca, rentabilidade. Se for pelo raciocínio lógico de eu preciso vender produtos para mulheres, se eu não tiver uma mulher desenvolvendo esse produto, dificilmente eu vou conseguir desenvolver um produto que seja para ela. Acho que deveria ser óbvio, às vezes não é tão óbvio assim, mas deveria uhum. ser óbvio, né? Ou quando a gente fala...
Eu sempre brinco desse assunto quando eu vejo armário, viu, Marina? Armário de cozinha. Eu falo, gente, foi homem que projetou, porque eles não guardam a louça e fazem limpeza de cozinha.
Exatamente.
Né? Que uma mulher aqui teria observado alguns outros detalhes, né?
Exatamente. Então, provar que diversidade traz retorno, né? Se a gente vê, por exemplo, a B3 acabou de anunciar quais são as práticas de diversidade, equidade e inclusão que ela vai começar a avaliar quando a gente fala de investimento. Milhares de fundos de investimento internacional só investem quando tem políticas comprovadas de ESG nas empresas, né, que eles têm dentro do portfólio. Então, provar os resultados eu não acho que é o mais difícil, né? Eu acho que, na verdade, é o mais fácil. Ter uma conversa de sentar com líderes e mostrar os resultados, a gente tem muita coisa, que bom que a gente já tem muitos materiais aí que nos apoiam para fazer isso. Eu acho que a virada de chave de verdade está em colocar isso na prática. Normalmente, quando você conversa com a liderança, eles têm uma dificuldade muito grande de absorver que temos vieses. Não, mas eu, meu time é diverso, eu respeito a diversidade, eu respeito as pessoas, imagina, eu acho que mulheres e homens podem ocupar os mesmos lugares, mas quando a gente vai entrando nos micro detalhes do porquê que a gente não chega lá, aí é um passo muito mais difícil, porque isso não é só indicador, isso é mudança de comportamento, isso é autoconhecimento, e isso vem, acho que primeiro dessa esses cegos mesmo, esses nós cegos que a gente tem, esses blind spots que a gente tem de se conhecer e entender que pode ser que eu tenha algum tipo de preconceito, algum tipo de viés que eu não reconheço, porque os vieses são inconscientes, mas que eles estão presentes na sociedade. Eu me moldei no mesmo lugar com pessoas muito parecidas comigo, então é muito difícil eu enxergar para além disso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, como é que a gente supera essas barreiras de vieses inconscientes. E eu acho que o segundo ponto é porque a gente criou, né, todo... anos 90, anos 2000, 2010 até, eles foram criados numa cultura da gente entender que o legal para as companhias é a meritocracia. E quando a gente fala de meritocracia pura e simples, sem entender que pessoas diferentes partem de lugares diferentes, é muito difícil entender que eu vou precisar de políticas afirmativas. Eu concordo 100% com o Guilherme, precisa sim ter uma meta, precisa vir top-down. Mas quando eu vivi nesse movimento a minha carreira inteira, batalhando por meritocracia com pessoas parecidas comigo, é muito difícil entender que quando eu falo de diversidade, a meritocracia não é uma verdade, porque a meritocracia só existe se as pessoas partem do mesmo lugar. E aí eu acho que é muito mais estratégico se empoderar desses números, desses resultados, dessas pesquisas que já existem para abrir uma porta, e que é super importante, mas se apropriar de influência, de diálogo, isso é muito estratégico, porque aí se a meta tem que vir em top-down, mas se eu, como um líder de diversidade, for no top-down, sem ir pela conversa, sem entender que o outro tem um monte de vieses, eu vou ter que dar uma volta e ir para o outro lado, eu acho que aí já vai ser mais difícil. A gente tem que ser muito estratégico. Isso é um desafio para a gente que entende, né, que é apaixonado por diversidade, porque a gente vê as coisas que são muito óbvias na nossa frente. Meu Deus, isso é uma injustiça. Como é que essa pessoa não entende que existe o racismo no mundo? Isso corrói, né? mas é o momento realmente de se apropriar, de ser mais estratégico, de influenciar, de escolher os aliados mais importantes, escolher os aliados em áreas distintas. Você precisa ter aliados na área de compliance, você precisa ter aliados na liderança, você precisa ter aliados por todos os lados para ajudar a ir movendo isso de alguma forma e se apropriar de muitos dados do mercado, porque os dados eles estão aí. Mas mudar esse pensamento, fazer com que as pessoas entendam, poxa, eu tenho privilégios e foram esses privilégios que me trouxeram até aqui, mas eu preciso me desconstruir deles para fazer um time mais diverso. Eu acho que esse é o grande desafio.
Boa. Gente, pergunta, né? Que eu acho que muito profissional de RH, principalmente quem está implantando, quer saber um pouquinho sobre o lado bem prático, bem de execução. Vocês podem compartilhar com o pessoal que está acompanhando a gente aqui o que que tem sido assim principal na agenda de vocês, de metas, de indicadores, o que que vocês estão recebendo realmente, demandas, né, corporativas, do que vocês têm que entregar para eles como resultados, para que eles consigam acompanhar se o processo está sendo efetivo.
É, minha meta basicamente é gênero, então isso é uma meta de grupo, né? Então hoje a gente precisa atingir um número de gênero até 2030. É, então, a nível de grupo, de Suécia e para todas as regiões, de fato, a gente está trabalhando em gênero, porque, vou dizer hoje, o meu negócio aqui em Sul América, a gente tem 20% de mulheres apenas. E eu vim de um negócio que a gente tinha 50-50, e eu já estava falando em outras inclusões, em outras metas, em metas raciais, étnicas, enfim. Então, hoje eu estou ainda num balanço de gênero que às vezes parece ser muito simples, né? Ah, é uma meta muito, muito simples, uma meta não tão ambiciosa. É, então, eu tenho.
Elis, só para te cortar nisso, mas é um ponto que eu gosto de trazer, que não existe meta ruim, boa ou um grupo exclusivo que você vai, esse é melhor, eu tenho que trabalhar todos. Esse, inclusive, é um ponto de atenção. Depois, se a Marina quiser, depois ela até complementa depois que a Elis terminar, que é um ponto de atenção, porque às vezes a empresa, né, se empolga no começo, ela quer atacar todas as frentes possíveis e imagináveis e você não consegue fazer um trabalho legal. Então, realmente, o que eu acredito é defina uma coisa e trabalhe bem esse tema. Porque você vai trabalhar isso de forma mais intencional, mais intensiva ali. E depois que isso já estiver começando a entrar no processo já normal, estou já contratando mais pessoas, já tirei viés da contratação, já estou conseguindo fazer programas internos de elevação, de competência e assim por diante, né, de oportunidades e as ações todas que forem trazidas, já estou dando mais espaço. Agora eu pego outra e vou trabalhar outra. Então, assim, eu acho isso muito válido. Então, assim, não adianta a gente querer abraçar o mundo sem que a gente consiga trazer isso de forma consistente, né? Pode seguir aí, eu só queria contribuir com
Então,
isso.
as pessoas acham que falar de gênero é fácil, trabalhar metas de gênero é muito mais fácil que outros públicos aí vulneráveis, mas é o mais difícil para a gente de um segmento industrial. Então, e aí eu tenho dicas dos dois lados aqui. Eu já ataquei, para começar um projeto de diversidade pela meta que eu iria conseguir ir navegar mais fácil. E hoje eu trabalho numa métrica que é muito mais difícil eu navegar, porque chegar em 30% de mulheres em 2030, em um segmento que trabalha muito com offshore, com mineração, por processo natural de recrutamento e seleção, eu não vou fazer isso. Então, a gente precisa ser muito intencional, colocar outras métricas dentro dos meus processos que eu tenho implementado. Por exemplo, ser afirmativo no processo no programa de estágio. Então, hoje eu tenho 75% de mulheres no meu programa de estágio. Olhar programas sociais, que aí eu estou olhando. Como eu dou oportunidade para mulheres de comunidade que possam estudar mecânica e elétrica, um curso técnico, ter uma profissão, para que possa vir complementar o nosso pipeline de mulheres em posições operacionais. Então, eu acho. E eu aprendi assim até na outra empresa que eu tentei atacar várias frentes e foi o sponsor, o presidente falou: vamos uma coisa por vez. E aí, naturalmente, a gente vai alcançando as bases que a gente quer alcançar. Então, eu comecei pelo que eu conseguiria atingir mais fácil na outra empresa, porque aí eu pude trabalhar mais em conscientização, falar de vieses inconscientes, ir avançando passo a passo, chegar numa meta. em pouco tempo, até que fomos passando para outras métricas. Então, foram redes de mulheres implementadas, rede LGBT, rede racial implementadas na empresa que eu trabalhava, e hoje tem licença parental, igualmente para homens e mulheres na empresa que eu estava, dentre outras, já estão em outros níveis aí de conversa, que hoje ainda a gente está tateando aí como é que a gente vai chegar em 2030 em 30% de gênero, sem perder de vista que também temos outras oportunidades para incluir pessoas com deficiência, para público LGBT, para a questão racial, que também são tão urgentes no Brasil quanto a minha meta de gênero. Então, não perco de vista o que hoje é muito urgente aqui a nível Brasil ou América do Sul, porque então estou no Chile, no Peru e na Colômbia também, mas com uma grande meta que eu tenho que seguir. E aí eu vou trabalhando intencionalmente dentro dos meus programas para a gente ir avançando e poder não chegar na meta, mas ultrapassá-la. E minha meta não é de 30%, a minha meta é de 50% mesmo. Mas eu tenho um guia e uma estrela
50%
norte.
No geral, Elis? Efetivo
no geral,
total?
No geral. Em liderança, por exemplo, eu cheguei nos 30% já de mulheres em liderança. Agora, como eu falei no offshore... Eu não tenho uma técnica embarcada. Não tenho
E é isso, muitas vezes,
embarcada.
Assim, você tem que formar. Você não vai achar algumas... Que é a questão do que a gente falou de oportunidade. Então, assim, eu não contrato mulher porque não tem mulher formada nisso. Gente, vamos
incentivar. Vou formar mulher. Comunidade.
E sabe que eu tive um... Antes de mais nada, parabéns por chegar a 30%, que, olha, é um super desafio. Eu acho que você já chegou. Putz, te felicito um montão. Eu conduzi um programa de equidade de gênero quando eu trabalhei numa companhia de aviação, de inclusão de mulheres na carreira de pilotas. Quando a gente terminou o programa com 10% do nosso quadro com pilotas mulheres, meu Deus, foi a maior comemoração. E a gente só chegou assim... diminuindo a quantidade de horas de voos para as mulheres, claro que não foi só isso, né? Mas a gente diminuiu a quantidade de horas de voos para mulheres e a gente pagou essas horas de voo em treinamento interno. Então a gente pagou, conseguiu fazer treinamento interno mais longo para essas mulheres do que a gente faria para conseguir chegar nesse quadro. E é assim, e acho que eu concordo aí 100% com o que a Lilian estava comentando, não é colocar uma primeira meta, eu acho que ela é essencial. Hoje essa é a minha principal, tenho duas grandes metas na RAP. A primeira é de formação dos meus líderes no nosso treinamento de Inclusive Leadership, principalmente focado em vieses inconscientes e em grupos minorizados. Essa é uma meta importante, chegar em 100% dos líderes treinados, isso já é mandatório no nosso onboarding. A gente está aí correndo, fazendo muito push já, porque agendas loucas, mas para a gente conseguir todos os líderes fazendo curso. E a outra meta é justamente chegar em 50% de mulheres. E a gente fala sobre isso e parece que é pouco, mas a verdade, quando eu falo de uma meta de 50% de mulheres em posições de liderança, eu estou falando de muitas micrometas que vêm debaixo disso. Essa grande meta minha virou três grandes programas, porque a gente entendeu que para chegar nesse número eu precisava ter uma meta específica para carreiras que estão mais em early stage, mulheres que estão chegando e que têm assim, um pouco de receio de entrar numa startup pelo ritmo, pela pressão, achar que é um ambiente mais masculino, como eu preparo a entrada dessas mulheres. Uma outra meta específica para mulheres que já estão aí no middle management, senior leadership, aí é um programa de mentoria diferenciado. Entra nisso, inclusive, eu revisitar todos os meus benefícios, porque aí eu preciso falar de licença maternidade estendida, licença parental, que tipo de benefícios diferenciados eu preciso dar para essa mulher se sentir acolhida, debate sobre, por exemplo, apoio em congelamento de óvulos. É bom? É ruim? Faz sentido? Não faz sentido? E eu preciso de um programa específico para mulheres em carreiras de tecnologia, sou uma tech company, e é também, né, como você tem aí o desafio na indústria de mulheres em profissões que não são clássicas, históricas de mulheres, né, eu tenho esse desafio em tecnologia. Então, só aí eu já desdobrei várias metas desafiadoras super importantes e programas super complexos para desenvolver. Então, eu acho que a meta maior sempre acaba sendo o percentual de pessoas que você quer ter naquela, né, de um determinado grupo. E eu diria para que quem está colocando essas metas sempre ser usado bastante para colocar isso em posições de liderança também, para não parecer que eu estou cumprindo a cota de diversidade na base. Eu sou do tempo que, e graças a Deus isso não existe mais, mas eu sou do tempo que, quando a gente falava de cumprir a cota de pessoas com deficiência, você criava posições administrativas júniors para contratar essas pessoas, o que não faz sentido nenhum, né? Porque são pessoas que têm total capacidade de estar em qualquer posição. Então, eu diria para realmente ter essa, ser usado bastante para colocar que as posições de liderança sejam ocupadas por grupos diversos e fazer um bom senso, né? Às vezes, você ter um bom senso demográfico, conseguir medir bem a sua população, já é um trabalho gigantesco. Acho que a gente tem que trabalhar muito com ansiedade dos grupos de afinidade, dos ERGs, né? Que estão aí enlouquecidos, querendo mudar o mundo, que bom que eles querem, espero que continuem querendo, são super bem-vindos, mas às vezes a gente também, quando vai trabalhar de uma forma mais estratégica com diversidade, equidade e inclusão, tem que saber fazer essa mediação, né? Tem que ter, sempre falo, a gente tem que ter aquele que é mais ativista, que é mais sangue nos olhos, e aquele que é mais político, e pelos dois lados, para conseguir avançar com as coisas, e realmente colocar muito foco, priorizar, colocar essas metas. Agora a gente está falando de mulheres, mas quando eu estou falando de mulheres, eu estou abrindo a porta para falar de interseccionalidades, eu estou abrindo a porta para falar que todas as mulheres não são iguais, que as mulheres são diferentes, e que eu preciso considerar, sim, que existem mulheres que passam por situações diferentes por serem mulheres negras, por serem mulheres lésbicas, por serem mulheres trans, por serem mulheres, né, que são mães. Eu abro já essa porta. Então, acho que isso é o lindo, né, da gente falar sobre esse tema. Quando a gente entra no tema da interseccionalidade, a gente pode falar sobre tudo, mas focando em um pedaço, assim, né? Então, acho que faz bastante sentido ir por esse lado, porque aí colocou uma meta de contratação de um determinado grupo, você já tem milhares de outras micrometas e projetos para gerenciar, que já está de bom tamanho, assim, para colocar no prato de ir avançando.
E tem outro aspecto, né? Não é porque você definiu uma meta e um foco de ação prioritário nesse momento, de acordo com toda essa análise que foi feita, que você vai deixar de lado o cuidado com os demais.
Com
então, assim, você tem, você continua com as ações, programas focados, né, nessa questão, tem mais voltada para o respeito, para a inclusão de vieses, e assim segue. Simples e puramente, a energia maior para equilíbrio no primeiro momento é o que vem desse programa. E aí,
eu
Gui?
Concordo. Não, eu concordo com as meninas, eu achei muito legal a sua fala, Lilian, porque tem muito a ver com diagnóstico. Uhum. Né? Então, assim, também
até com senso, empresas, né? Depois, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso.
Eu já trabalhei em empresa asiática, que era uma fusão de duas empresas, né? Totalmente diferente. Né? A empresa asiática tinha uma mulher dentre 50, sim, e era gerente de RH, né? Que já vem naquele estereótipo, né? RH é uma área de mulher, porque quem cuida de pessoas é mulher. Tá eu aqui, né? Um homem da área de recursos humanos. Então, o diagnóstico lá era muito parecido com o da Elis, né? Nós não temos mulheres, é gênero. Ponto. Poxa, mas é muito básico. E a população LGBT? E a população preta? Cara, a gente não consegue, a gente não tem nem mulher no comando, né? Então, acho que a diversidade e inclusão, ela é tão estratégica que ela precisa ter essa estratégia. O que, que a empresa quer? Onde que a empresa quer chegar? Simplesmente nós aqui, que estamos nas pontas aqui da América do Sul, América Latina, a gente pode até ter a nossa meta, mas a gente precisa ter uma meta guarda-chuva, aquilo que vem de fora e fala, olha, nosso foco agora é esse, né? Eu tenho um case, né, na atual empresa que eu tenho hoje, que ela foge um pouco, né? Eu conheço outras empresas do setor automotivo. O setor automotivo é bem machista, quem gosta de carro é homem, ponto. Mulher não sabe dirigir, né? Aqueles vieses inconscientes aí que a gente vem trazendo de muito tempo. Só que eu tenho uma população hoje de 54% de mulheres, né? Uhum. Então, não é um problema realmente gênero, é o que a Elis falou, né? Então, assim, hoje a gente tem a grande parte de mulheres já trabalham com a gente, o que começa a diminuir um pouquinho é quando sobe. Então, shop floor leadership, a gente já tem próximo ali de 40, e top manager já é 30. Mas mesmo assim, comparado com o que eu tinha no passado, eu falo, meu Deus, né, o trabalho já está quase pronto, né? Então, isso deu espaço para a gente começar a trabalhar principalmente com população LGBT, população preta, e começar a fazer mais deep dive dentro dessas outras interseccionalidades, aí, como diz a Marina. Então, por exemplo, hoje eu tenho um problema muito grande, que eu sou autopartes, né? E eu não consigo pagar aquele salário maravilhoso, né? E tudo mais. Então, cargos de entrada normalmente um salário muito baixo. Só que o que que a gente começou a perceber, né? Que pessoas que muitas vezes foram minorizadas ou foram deixadas de lado, que nunca foram contratadas, como é o caso da população trans, foram muito bem aceitas. E são pessoas que não faltam, né? Absenteísmo zero, não entrega atestado, vem trabalhar todos os dias. E quando a gente vai conversar com essa população, é sempre muita gratidão, né? Assim, ninguém nunca abriu a porta das empresas para mim, né? Eu tô há 20 anos tentando emprego, eu tinha que trabalhar na informalidade, né? Eu tinha que.
O Gui, eu vi um estudo que foi sobre um case da reserva com contratação de público sênior, muito parecido com isso que você está trazendo. E assim, eles fizeram um teste de colocar pessoas 60 a mais, né? A questão da diversidade geracional dentro das lojas, e daí eles acompanharam e eles viram que assim, o turnover desse público foi zero. Eles se sentiam muito gratos pela oportunidade de ter o trabalho. E daí eles
Exatamente.
não saíam. E muitas vezes acho a grande reflexão que a gente está trazendo aqui para as pessoas, linko até com o que eles trouxe, né? Porque muitas vezes o negócio quer ver resultado em número. Qual que é teu custo aí de turnover? E será que trabalhando diversidade você não reduz isso? Né? Então
Exatamente.
fica aqui uma interrogação para quem está ouvindo a gente.
Eu não acho que eu mereço parabéns, não, tá? Porque é o que as meninas falaram, eu tô colocando na base, né? Realmente, se você vai fazer uma entrevista ali, muitas vezes são pessoas que não tiveram acesso à educação, né? Que muitas vezes, né, não conseguiu concluir o ensino médio, mas é um pessoal que topa trabalhar na produção e entra com a gente. Mas como que a gente vai cuidar dessas pessoas? Agora é esse que é o discurso que a gente está tendo, né? Nosso desafio. Não adianta só você colocar para dentro, né? Como que você vai treinar essa pessoa?
É
Como você
isso.
vai realmente. O que eu vejo, assim, é que eles são gratos pela dignidade de ter um emprego. Gente, ter emprego é dignidade, dá dignidade para as pessoas. A pessoa tem um plano de saúde, a pessoa tem um plano odontológico, ela tem o transporte, coisas que elas nunca tiveram. É o que você falou, essa ideia do turnover ou do attrition, né? É muito baixo, né? Da população trans que eu tenho hoje trabalhando comigo, ninguém pede para sair, ninguém sai. E não é qualquer R$ 50 ou R$ 100 a mais ali que o concorrente vai oferecer que essa pessoa vai sair, porque ela falou, poxa, foi a primeira empresa que realmente me contratou. Quando a gente contratou a primeira mulher trans, eu lembro que várias pessoas trans na região do Espírito Santo do Pinhal, onde a gente tem uma planta com mais de 2 mil pessoas, uma planta com attrition alto, uma planta, né, com absenteísmo alto, uma região difícil de conseguir mão de obra, e várias pessoas trans começaram a aparecer da região e falar, poxa, né, até me arrepia de falar, né, porque somos seres humanos, é óbvio que a gente se emociona, mas, ah, eu fiquei sabendo que vocês contratam pessoas como nós, né, e a gente está aqui querendo, né, o primeiro emprego de carteira
Legal.
assinada, porque a gente nunca conseguiu. Então, poxa, a gente está fazendo um trabalho legal. Vamos falar a verdade, né? A gente de RH tem esse toque humano, a gente gosta de trabalhar com pessoas, a gente quer ver pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo,
A gente se
mas
emociona com
a
isso, né?
gente sabe que no fundo, o pessoal está fazendo diversidade foi pelo que vocês falaram, porque dá lucro, porque traz retorno. Ninguém está fazendo que é bonito. Talvez o
Eu ia
RH
até jogar isso aqui na roda depois também para vocês sobre o que é marketing espuma versus o que é ação, né? Porque a gente
Sim.
sabe também que tem muita gente por aí fazendo barulho que não está fazendo nada de diferente e na verdade, mantém cultura de opressão, mantém cultura de preconceito, mantém todo um ambiente tóxico, mas faz barulho bonito, né? Nas redes sociais, no LinkedIn, tal, 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 com campainhas muito pontuais, né? Mas
Sim.
segue aí, Gui.
Não, mas a ideia é mais ou menos essa, assim. Eu, por ser automotivo, eu também sempre escutei falar, poxa, automotivo é difícil, é um setor complicado, com clima complicado, mas eu vejo o contrário. Eu vejo muitas mulheres diretoras, mulheres gerentes, não só aqui no Brasil, como no globo todo, né? Você vê várias mulheres gestoras, você só não vê muito ainda a população trans, né? Hoje o nosso CHRO é um homem negro, né? Que veio do mercado e tudo mais. Ele tem puxado muitas ações de raça. Isso já dá uma informação para a gente. Poxa, eu também posso, ou poderia começar a desenvolver projetos diferentes. Grupos de afinidade todo mundo faz, mas o mais importante para mim é isso, é a gente conseguir fazer as pessoas acreditarem no que a gente está falando. Mas não é só pelo viés do lucro, eu acho que o lucro ajuda, eu acho que você falar que todo mundo está fazendo também ajuda, poxa, meu concorrente está fazendo, eu tenho que fazer. Mas o mais importante para mim é você conseguir provar para a pessoa que ela tem que fazer, porque isso daí vai realmente mudar a vida das outras pessoas.
Eu acho que é um pouco, né, do que acho que a Elis que estava comentando, né? É o
É
certo a
certo.
fazer. E acho que do mesmo jeito que a gente já, dentro do senso comum, já conseguiu provar para os líderes que tratar as pessoas com respeito, que dar feedbacks com dignidade, não assediar é o certo a fazer, que um líder tem esse papel, o líder também tem o papel de fazer o certo, né? E acho até que a gente, fazendo uma provocação aqui, eu acho que a gente também tem que assumir isso, né? É o certo a fazer. Eu não tô. Não, tá, não é um favor trazer uma pessoa trans, assim, que legal que ela ficou agradecida, mas assim, é o certo, é o
Sim,
digno.
é o
Ela pode
mínimo.
estar em qualquer posição. Ela entrou, a gente fez um programa de uma porta de entrada super importante, super necessário, mas ela pode estar em qualquer posição, porque a característica com a qual eu nasci não me faz mais ou menos competente que uma outra pessoa, e eu coloco as ferramentas necessárias aqui, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais se desafiar para isso. A gente está fazendo certo, a gente não está fazendo favor nenhum, a gente está, inclusive, a gente está aumentando o potencial de talento da empresa, porque eu sempre falo isso, né? Do básico. Se eu não contrato mulheres, no mínimo eu estou perdendo metade do potencial de talento que existe no mundo, porque somos a metade da população, somos quem mais sai das universidades, as mulheres brancas são as que têm a melhor formação acadêmica, então, no mínimo, eu estou sendo besta, burra de perder potencial de talento, né? E eu acho que a gente tem que se desafiar muito para isso, assim, para fazer essa porta de entrada, empurrar as pessoas para frente, colocar mulheres trans na liderança, colocar pessoas trans na liderança e empurrando mesmo, porque a gente não está fazendo favor, a gente está fazendo certo, a gente não está fazendo nada
Mostrando
menos
como
que o
é a nossa
certo.
sociedade, né?
É.
Se a nossa sociedade é diversa, por que que a minha empresa, eu até brinco uma vez,
Exato.
sempre tem homens brancos, héteros na faixa dos seus
É.
50 anos como diretor?
Exato.
Então,
É.
repara.
Pessoal, e
Eu
muito
queria
mais
até. do que política, é isso que a gente está falando. É muito legal ter política, ter
Sim.
meta, é o que a gente faz todos
É o
os
que a
dias
gente
e as
faz, com
mensagens que a gente
certeza.
dá todos os dias, que aí vai muito nessa mensagem do marketing, da espuma. Vou dar dois exemplos muito recentes. Eu promovi a minha coordenadora de RH um mês antes dela sair de licença maternidade. Porque eu queria marketing, porque era legal? Não, porque ela mereceu de fato. Eu não ia esperar ela voltar depois de 9 meses e falar: agora você vai ser promovida. Ela tinha que ser promovida naquele momento. A gente aprovou num processo interno uma pessoa que está em licença maternidade. A gente vai esperar até janeiro do próximo ano para que ela possa vir trabalhar com a gente. É o que a gente faz todos os dias. Não é sobre a política, sobre a meta em si. São as mensagens de reforço positivo. E a gente falou bem aqui. Inclusão precede diversidade. A gente tem que preparar os ambientes, porque eu já tive uma péssima experiência de incluir um cadeirante e não ter nem como passar na porta da empresa. Então, isso não é inclusão de
Não
fato,
tenho
né?
como
Isso
receber, né?
realmente. Isso realmente não traz a pessoa para jogo, não faz ela ser parte. E para mim, aí o que a Mari até comentou. Sobre o que é certo, e aí a gente vê o que é espuma, marketing, o que é legal para inglês ver, vai muito da pessoa que está liderando mesmo, tá? Então, por mais que a gente de RH a gente tenha que liderar, tenha que levantar as bandeiras, enfim, tem metas, vamos lá, esse é um tema liderado por RH, mas não de responsabilidade do RH, porque é responsável de todo mundo. Se a pessoa que senta nessa cadeira, ela faz para inglês ver ou ela faz para cumprir um padrão, de fato, vai ser muito mais difícil você mudar mindset, você mudar comportamento. E eu estava refletindo muito sobre isso, sobre a minha vida, que eu sempre fui uma jovem revolucionária. Eu não tinha nome, diversidade e inclusão não tinha nome. Isso se deu nome na minha vida em 2019, quando o mercado começou a se falar, e aí eu descobri que o que eu fazia naturalmente na minha vida se chamava diversidade e inclusão. Mas eu com 14, 15 anos, eu começo a fazer parte de um cenário punk, de entender o que era anarquia, de dividir recursos, de desafiar por que que minha mãe servia a gente na mesa e por que que a gente não podia levantar e pegar comida no fogão. Então, tem elementos que eu fico pensando e recuperando aqui na minha vida, que eu sempre fui a jovem revolucionária, de partir um pouco mais para o ativismo, de buscar o que é certo, desafiar estruturas religiosas, e olha que eu faço parte de um cenário cristão, mas eu só faço parte de um cenário cristão de onde eu, de fato, entendo que eu não tenho que escolher por Deus ou escolher por aceitar uma pessoa LGBT ou poder, enfim, entre outras questões aí que. Então, eu sempre fui uma jovem muito revolucionária, onde lá fora eu brigo mais pelo ativismo, na empresa a Mari também comentou, eu trago mais reflexões, porque não é por briga, né? Em
Por
corporações não é por
influência.
briga, é por influência, é por reflexão, por conversas, por desafios, mas eu sempre fui esta pessoa, eu não faço por trabalho. E eu tive um desafio na Atlas, onde, num dado momento, que estava trazendo aí uma nova abordagem, queria fazer um programa diferente. Eu tive um bloco assim de uma pessoa que não era, inclusive, do negócio. A primeira coisa que foi para o meu gestor foi: eu vim para cá porque falaram que eu podia continuar meu trabalho com diversidade e inclusão. Se realmente isso não é verdade, eu não posso fazer isso, então não vai fazer sentido para mim. Então não é sobre trabalho, é sobre realmente o que está no meu coração. E ajudo as pessoas e as organizações a entenderem o quanto isso de fato é o certo, de quanto isso sempre deveria estar sendo feito, e aí desafiar essas estruturas. Então, mas para mim, espumas, geralmente a pessoa que está sentada nessa cadeira, ela pode fazer espuma, ou quando de fato o sponsor do negócio só está fazendo por algum número, porque é bonito de se ver, né?
Mas em algum momento a gente vai descobrir também, né? A gente que está ali no
Sim.
percurso,
É fácil, viu?
nas
É fácil.
celebrações, você sabe, a
Mas sabe
pessoa está
que.
fazendo piadinha de futebol ali, homofóbica, e ao mesmo tempo está falando, não, meu time é muito diverso. A Elis falou uma coisa que me lembrou de um benchmark que eu participei em 2017, estava bem no começo de diversidade, ninguém falava muito, né? Nem se tinham essas grandes consultorias de que a gente tem hoje de diversidade no mercado. E eu lembro que passaram um vídeo, né, de um operador que trabalhava mais de 30 anos numa planta do Rio Grande do Sul, e ele falou, a vida inteira eu falei que eu era casado com a Paula, mas eu nunca levei a Paula nos churrascos de família, da empresa. Eu sempre falei que eu gostava de futebol para ser aceito, né, no meio produtivo, que era um funcionário de produção. Depois que criaram os grupos de afinidade, eu comecei a participar com medo ainda das pessoas acharem que eu era gay por conta de estar participando do grupo LGBT. Mas teve muito incentivo dos líderes de produção para a gente ir, porque as pessoas estavam pedindo top-down. Aí me colocaram lá e eu fui. Depois de quase um ano participando, só escutando, ele falou que ele criou coragem de levantar, né, e falar. Pegou o capacetinho dele, ele até contou no vídeo, que eu me lembro até hoje. Falou: eu, na verdade, sou casado com o Paulo. Gente, 30 anos a pessoa mentiu. E eu me reconheço nessa fala porque eu sou um homem gay, né? Eu nunca contei para ninguém, eu sempre escondi, sempre tive muito medo, né, de não conseguir ser promovido, de minha carreira, né, não dar certo. A gente sabe que é um meio homofóbico, eu escutei muita piada, não para mim, diretamente para mim, mas eu acabava escutando nas empresas que eu passei. E a gente sabe que muita gente fala que é mimimi, né? E eu sempre, quando eu dou os treinamentos de diversidade, falo que o mimimi é a dor que não dói no outro e não dói em você. Né? Se você não é gay, né? Não que você não tenha lugar de fala, você pode falar o que você quiser, contanto que você seja respeitoso. Mas você tem que tentar entender que é uma outra pessoa que às vezes foi expulsa de casa, que sofreu, que teve medo de contar, que sofreu com ansiedade, como foi o meu caso. Né? Então é bem complicado. Né? Hoje eu sou noivo de um rapaz, né? Eu já consigo falar abertamente na empresa. Eu conversava com alguns gestores que são gays, abertamente gays, né? Pessoas que trabalharam com a gente também no Odebrecht e tudo mais. O pessoal, você não contou ainda? Falava, não que eu precise contar da minha vida pessoal, mas eu tirei uma pata de elefante do meio do meu peito.
Mas eu acho que até a pergunta é, né, Gui, por que que eu não posso falar da minha vida pessoal?
Exatamente,
É,
exatamente.
por que que existe essa questão de uma classificação do que eu aceito do que eu não aceito? Né? Até onde? Você falando nisso me lembrou muito uma reportagem que eu até republiquei no meu Insta, no LinkedIn recente, que foi do diretor lá da Jaguar Land Rover. Não sei se vocês viram isso. Que daí ele trouxe, porque ele fez uma entrevista, acho que foi para Forbes, tá? Não lembro de detalhes, eu sou péssima de guardar coisas exatas. Mas enfim, daí o que ele trouxe foi: ele só se assumiu, e ele traz isso, gay, quando ele já virou executivo. E a forma como tudo isso aconteceu foi, ele começou a ouvir boatos, né? Disse-me disse de corredor, até então ele tinha se mantido, porque indústria automotiva, super, né, machista, masculinizada, então tudo isso que o Guilherme trouxe, história bem parecida, e depois, inclusive, dá uma olhada nesse matéria que você vai gostar, né? Inspirador. E daí ele falou que ele entrou. Ele começou a ouvir essas conversas, ele entrou na sala de reunião, e daí ele era o principal executivo da empresa, todo mundo sentado para começar ali a reunião, e ele parou a reunião e falou assim: estou escutando conversas de corredor falando que eu sou gay. E eu queria deixar claro que eu sou mesmo. E se alguém tiver alguma coisa para
Adorei.
falar a respeito, vamos aproveitar aqui.
E
E
sabe,
seguiu a
Guilherme, acho que
reunião.
isso tem algumas coisas que eu acho que são super importantes, né? Primeiro, porque eu já ouvi muitas vezes, principalmente em outros países que acabam da América Latina, que ainda não estão tão avançados no tema quanto o Brasil, apesar do Brasil ser o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo, a gente ainda consegue falar isso com mais abertura do que outros países. E eu ouço muito as pessoas falando: ah, mas a gente não pode falar desse tema porque a gente não pode expor a vida pessoal das pessoas. Então, quando sou eu contando sobre meu marido, meus filhos, numa família heteronormativa, tudo bem a gente falar da nossa vida pessoal. Mas aí, quando é uma pessoa LGBTQIA+, não posso falar da minha vida pessoal, aí eu estou invadindo a vida da pessoa. É muito dois pesos e duas medidas, né? E eu acho que quando a gente faz parte de um grupo minorizado, é um papel político também a gente se expor, a gente se assumir, a gente falar abertamente sobre o tema, né? Mulheres que começaram a falar abertamente sobre maternidade. No passado, eu vivi essa época, né? Eu entrei na Unilever em 2007, quando já existia comitê de diversidade, mas ainda era um comitê de diversidade, a gente ainda não falava de ações afirmativas, né? E lá atrás, o estereótipo de quem poderia ser uma boa líder, uma boa diretora, era aquela mulher que escolhia não ter filhos, que não era casada, que tinha, né, um estereótipo que se assemelhava mais ao
Masculinizado,
que era
né?
entendido masculinizado, e essas eram as mulheres que viravam líderes. Eu acho um ato político, transgressor e necessário as mulheres começarem a falar sobre seus filhos, colocar o filho no currículo, trazer filho para as reuniões, né? As grandes líderes. Hoje no RAP, a nossa antiga General Manager do Brasil, que agora é uma vice-presidente de novos negócios e desenvolvimento, foi promovida para General Manager do Brasil grávida. Tá grávida de novo, foi promovida de novo. Eu acho isso, e fala dos seus filhos, e fala da maternidade. Eu acho isso extremamente necessário, importante. Acho que as pessoas não precisam se expor da sua vida pessoal se elas não quiserem, mas quando você faz parte de um grupo que não consegue ocupar os espaços, você ter a coragem de trazer esse tema abre as portas para todas as outras pessoas que são os nossos iguais. E eu acho isso, né? Eu pessoalmente é para isso que eu estou no mundo, para deixar legado, né? A Elisa até comentou, né, que são duas gerações para a gente mudar. Eu não quero esperar duas gerações. Eu sou do tipo extremamente idealista e eu quero usar essa minha passagem no mundo para assim fazer o máximo possível que tiver ao meu alcance, para que não sejam duas gerações, para que eu possa viver isso, para que as mulheres que são minhas iguais, para as outras pessoas que são grupos que não têm os mesmos acessos, possam viver isso nessa vida e nessa geração. E a gente só vai fazer isso se a gente se expor, se a gente falar, se a gente assumir, se a gente trouxer todas essas questões que são blockers mesmo, e a gente puder falar delas com tranquilidade, sem que isso seja mais um bloco.
Eu achei legal o que a Marina falou em relação às duas, os 200 anos aí que a gente está atrasado. Eu participei de uma feira de estágio, né, na Federal de Itajubá, e passaram mais de 1.000 alunos no stand, né, da EPTIV. Uma pessoa trans passou, né, e veio conversar com a gente. A primeira pergunta foi num tom de brincadeira, né? Eu estava na hora no stand, ela falou: vocês contratam pessoas trans? Eu falei: ó, nós contratamos pessoas, né? Aí ela: gostei da resposta. E a gente tinha ali um QR Code, ela falou: vou me inscrever então. E aí eu puxei papo, falei: tem mais pessoas trans aqui? Ela falou: não, são quase 6 mil alunos, só tem eu, né, que estou hoje fazendo engenharia aqui na Federal de Itajubá. A grande parte dos cursos são cursos na área de exatas, né? Já tem aquele estigma que quem entra no curso de exatas é um homem, né? Ainda mais uma mulher trans. Eu perguntei: você sofre preconceito? Ela: olha, velado. né? As pessoas que chegam na universidade pública muitas vezes já têm um pouco mais de conhecimento e tal, 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 brincam menos. Pode ter uma brincadeira ou outra e tudo mais, mas eu estou aqui, engenharia mecânica, vamos para cima. Falei, olha, algum dia as empresas vão disputar você, porque é muito difícil, né, a população trans conseguir chegar na universidade. Falei, então você pode ter certeza que qualquer programa de estágio hoje que você se inscrever, se você demonstrar as competências básicas ali que as empresas querem, elas vão te querer principalmente pela questão de você ser uma mulher trans. Falou, fico feliz, sempre estudei muito para estar aqui onde eu estou. Então, eu estou vendo assim, de 1.000 alunos, uma passou, né? Então, assim, em algum momento as empresas vão disputar essa menina. Então, para ela é muito bom, mas e as demais? Né? Eu também
Exato.
tinha assistido uma palestra da primeira mulher que foi formada na faculdade de direito, na primeira mulher trans que foi formada na faculdade de direito Largo São Francisco da USP. E me tocou muito a palestra, porque ela falou assim: eu era a única mulher trans em mais de 200 anos de história da melhor faculdade de direito do país. Eu saía do Largo São Francisco, dava direto na Sé. Meninas igual a mim, se drogando, se prostituindo. Quando que essas meninas vão conseguir atravessar a rua e entrar na faculdade de direito da USP? Né? Então, fica aí o questionamento para a gente, né?
Eu queria tocar nesse ponto, né? Como aqui a maior parte do pessoal que acompanha, né, o nosso podcast são profissionais e colegas de RH, para falar da responsabilidade, porque a gente sempre fala muito desse papel do RH estratégico, e trazer a responsabilidade do RH, independente de estar sentado numa cadeira de diversidade e inclusão, mas olhando para a diversidade e inclusão em todos os processos. Né? Vou trazer um exemplo aqui muito simples, né? Talvez dois aqui, que costumam acontecer, né? Lá naquela empresa do lado, não na nossa, né? Mas às vezes surge. Tipo, ah, a gente não tem problema nenhum em contratar pessoas de qualquer tipo, né? É, mas é que quando eu abro a vaga, só aparecem pessoas brancas, homens, tal, tal, tal. Beleza. RH questiona quais são os requisitos dessa vaga? A gente precisa disso mesmo? É, então, assim, recentemente discutindo com o executivo, né, conversando sobre o tema com o executivo, em consultoria, eu falei para ele um dado, né? Eles contratam muita gente com inglês. E eu falei para ele não era brasileiro, eu comentei com ele assim: você sabe que só 2% da população brasileira tem inglês fluente, amigo? E ele falou: não. Então, daí toda vez que você abre uma vaga e você coloca inglês fluente, você excluiu 98% das pessoas. Então, assim, como que eu vou falar que eu quero contratar pessoas, mesmo que a vaga não seja afirmativa, se a régua que eu estou usando já exclui muita gente dessa entrada? E daí até a provocação que eu levei para ele foi: imagina só se você traz as pessoas sem o filtro do inglês. Sem o filtro da faculdade, que tem que ser a top 5, blá, 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 masters, sem o filtro da idade, olhando simples e puramente para a competência dele, para a vontade dele de fazer, para a vontade de aprender, e a empresa entra com o processo de desenvolvimento para, por exemplo, capacitá-lo em inglês, porque ele não teve oportunidade até hoje, né? E eu trago isso
Não,
até com
Lilian.
pinceladas da minha história, porque assim, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu fui fazer faculdade trabalhando, pagando minha faculdade, trabalhando de dia, pagando a faculdade à noite, aquele vucu-vucu, escolhe se vai pegar material na Xerox ou comer, né? E não tive oportunidade de fazer inglês. Daí, quando eu comecei, né, mundo corporativo, vendo o povo que tinha oportunidade, eu falava, cara, eles têm oportunidade porque eles tiveram oportunidade, algo que eu não tive oportunidade. Então, assim. Por que que eu estou sendo excluída da oportunidade? É porque lá atrás eu não tive acesso. Então, assim, agora eu tenho que correr muito mais e me dedicar para conseguir me equiparar em outras condições. E isso eu estou falando, né, aqui no meu papel de mulher branca, que, ok, nasci e cresci na periferia de São Paulo, mas que já é uma capital muito mais acessível para várias questões, tipo estudo, né? E não posso me comparar com outras pessoas que ainda tiveram muito menos acesso do que eu, porque eu ainda tive acesso a algumas coisas para eu correr atrás, e outros não têm nem esse acesso mesmo que eles queiram correr, né?
Lilia, e eu acho que você tocou num ponto tão importante, porque a gente, né, de RH, o tempo todo a gente fala, né, ah, programas de desenvolvimento, como fazer o seu plano de desenvolvimento individual? Não, o mais importante é um the job. Treinamento não muda, o mais importante é um the job. Aí, na hora de contratar, a primeira coisa que você olha é, fez faculdade, entre aspas, de primeira linha, como se isso fosse impactar em alguma forma a performance da pessoa. A gente está falando
Você
ali todo dia.
garantir, né?
Exato. Todos os dias a gente está falando. as pessoas se desenvolvem 70% ou mais on the job. As pessoas se desenvolvem on the job. E aí você vai olhar, se estudou na faculdade XYZ, assim, não faz sentido nenhum. Isso sem contar também que a maior parte dos nossos processos seletivos a gente quer fazer por indicação. E aí a gente faz por indicação, eu vou indicar quem? Quem é igual a mim, quem estudou comigo na mesma universidade, quem trabalhou comigo no mesmo lugar. Enquanto a gente não se desafiar a sair dos espaços que a gente vive na nossa bolha e ir para fora, a gente não vai conhecer pessoas diferentes para trazer, né? Não é, quando eu abri uma vaga, não é o fulano que trabalhou comigo em tal empresa, não é o cara que estudou comigo na universidade, que podem ser incríveis, mas não é isso que vai fazer um ambiente diverso. Você precisa sair da sua bolha e ir para outros lugares. Que outros lugares você está conhecendo? Que outras fontes de recrutamento você está buscando? Porque se eu for só por indicação, eu só vou contratar gente que é igual a mim.
É isso aí.
O 70, 20 e 10 tem que sair da parede, né, Marina?
Exato,
Porque fica um muro,
exatamente
né?
isso.
Agora, na hora do vamos ver, essa mesma palestrante, né, que eu tinha assistido aí um mês atrás, que é essa profissional travesti, né, que veio da USP, ela falou muito da régua para a população LGBT, né? E ela falava, poxa, eu formei na USP, eu fiz fellowship na França, fiz um curso em Harvard e tudo mais, hoje trabalho com direitos humanos, blá, blá, blá. E ela falou assim: só me ligam para vaga júnior. Olha, eu tenho uma vaga de advogada júnior. Ela falou: poxa, mas eu já tenho não sei quantos anos de formado, tenho pós na França, né? Eu não estou mais no nível de uma advogada júnior, né? Obrigado, fico muito feliz, tal. Não, mas é que nós somos muito diversos. Ela falou: olha, eu conheço meninas que já estão estudando, né? Que já estão se formando, né? Que são meninas trans, são travestis que estão aí já com a OAB na mão. Posso indicar para essa vaga? Ah, não, ela não é qualificada. Poxa, mas é uma vaga
Muito mais
júnior.
por experiência,
Né? Então,
né?
ela falou assim,
É.
eu, na onde eu cheguei, eu ainda não recebo propostas boas, eu recebo propostas ruins. E quando eu tento oferecer pessoas que eu conheço, as empresas se negam. Né? E isso acontece muito, a régua para a diversidade ainda está muito alta. A gente vai querer essa menina que estudou engenharia mecânica lá na Federal de Itajubá, mas será que a gente vai querer uma outra
Que fez
que
um técnico ali na
um
esquina,
técnico
né?
que fez uma
Correndo.
faculdade à distância,
É.
desconhecida, né, trabalhou ali para pagar, não
E
sei.
outra coisa importante também aí, Gui, é que isso também acontece no dia a dia, é a gente tomar muito cuidado para a gente não trabalhar a exceção como regra. Daí a gente fala, ah, mas você está reclamando à toa, porque olha só, tem lá a moça que eu conheci, que ela é trans, que ela estudou até em Harvard, por que que você não fez? O outro não fez porque não quer,
Ou
né,
falar.
gente?
Não, mas tem negros, tem aquele um negro numa
É!
posição de gerente da
O Barack
área. Eu
Obama é
acho que
negro, né?
Barack Obama é negro. Eu acho que a gente que se propõe, acho que tanto as pessoas que estão em posições de recursos humanos, mas não são de diversidade, equidade e inclusão, e que eu acho que a gente já está indo para um caminho que não é mais, ah, eu sou de RH, mas eu não sou dessa área. Se você é de RH, você tem que entender de remuneração, você tem que entender de desenvolvimento, você tem que entender de aprendizagem e você tem que entender disso também. Acho que a gente já está no momento que é isso, né? Já é uma competência básica. Mas eu acho que tanto as pessoas de RH quanto pessoas que são, né, ativas no tema, eu acho que a gente vive numa constante, num processo constante entre escolher as nossas batalhas, mas também se posicionar para abrir caminhos, né? De não aceitar posições que são mais júniores que a gente, desafiar. O primeiro que tem a coragem, que é um ato de coragem, né? O primeiro que tem a coragem, né? Como a Alice falou, ela promoveu uma pessoa do time dela que estava grávida, que estava. Não me lembro agora se estava grávida, se estava entrando em licença maternidade, mas nesse contexto de maternidade que, cara, é um ato assim, de exemplo, de coragem. Se uma primeira pessoa faz, as outras pessoas, quantas pessoas em volta não querem fazer a mesma coisa, mas se sentem intimidados por um ambiente corporativo, aquilo que eu falei lá no começo, da meritocracia, de ter que seguir o status quo, que é também um viés inconsciente, né? E eu acho que a gente vive um pouco nisso, assim, escolher as batalhas, porque se a gente escolher todas também, a gente vai sair cansado, exausto, mas as batalhas que a gente escolher, vamos enfrentar. É isso, eu não vou aceitar posições e a gente começa por isso, né? Eu não vou aceitar uma posição mais júnior só porque eu sou mulher. Eu vou negociar o meu salário, sim. Eu aprendi a negociar minha remuneração em qualquer posição que eu vá, porque é um grande diferencial. Eu vou negociar minha remuneração, eu vou desafiar a pessoa que tá aqui do meu lado, por que que ela não está promovendo essa pessoa ficar grávida. Eu lembro, assim, em casos do meu começo de carreira, assim, alguns que eu mergulho muito de mesmo naquele momento ter sido capaz de me posicionar, quando, por exemplo, acho que era muito emblemático, né? É, você ia fazer uma promoção, oferecer uma posição de expatriação para uma mulher, automaticamente alguém levantava, não, mas ela é casada, ela tem filhos, ela não vai querer. Eu mergulho muito de ter levantado a mão, mas você perguntou para ela? Você sabe se ela vai querer ou não? Então, se ela disser para você que não, você assume que não. Se ela não disser que não, você faz. Mas, ao mesmo tempo, também tem outras situações que me arrependo muito, assim, de ter visto outras situações, de não ter levantado a mão, né? Quantos processos de revisão salarial não acompanhamos lá no 2000, no começo dos anos 2000, que você deixava as grávidas de fora, porque estava de licença maternidade, né? Eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas e levantar a mão e ir
E é isso,
com
inclusive, que eu
certeza, assim,
falo
com
dos.
confiança.
Hein, Marina? Isso que eu falei, inclusive, dos processos, né, da gente ter esse questionamento.
Sim.
Recentemente eu vi uma empresa,
Sim.
super empresa, que, gente, tem um monte de coisas bonitas dela sobre diversidade e inclusão, e realmente ela tem coisas legais, tá? E daí eu conversando com a pessoa da empresa sobre o processo de avaliação de desempenho. E simples e puramente, o processo de avaliação de desempenho, ele tinha ali como regra que a pessoa tinha que ter pelo menos 8 meses de trabalho dentro daquele ano para ela participar da avaliação de desempenho. E que se ela não participar da avaliação de desempenho, ela não pode ser promovida no próximo ciclo, no próximo ano. Beleza? E daí a gente estava analisando. E eles têm o programa de licença maternidade estendida de 6 meses. E daí a gente estava analisando exatamente porque uma pessoa super bem qualificada que estava lá fazendo uma reclamação formal sobre falta de oportunidade, ela tinha engravidado. Teve um filho, licença maternidade, voltou para o trabalho, trabalhou mais um ano, engravidou, saiu de licença para ter o segundo filho. E daí, com isso, ela teve um recorte de 3, quase 4 anos que ela não pôde ser avaliada. Porque a licença maternidade, que foi uma concessão para a empresa para privilegiar a mulher com extensão, né, do período, privava ela de ser avaliada e promovida. Então, peraí, o seu processo é incoerente. Você diz uma coisa, você tem aqui várias
Diferente.
ações super bacanas, mas você tem uma outra que está punindo a pessoa por ela ter saído de licença maternidade. A gente tem que buscar essa coerência. Então, assim, a gente tem que
Total.
trazer questionamento, a gente tem que provocar isso. Gente,
Eu
chegando no
acho.
nosso finalzinho, eu queria pedir para vocês o seguinte: seu recado final sobre o tema para quem está nos ouvindo aqui. Então, já segue aí, Marina.
Sigo isso, meu. Vai ser ótimo fechamento, porque eu acho que casa muito assim com o fechamento. Eu acho que nós que estamos em posições de liderança ou que estamos em áreas de recursos humanos, a gente tem a obrigação moral de usar esse poder, entre aspas, que a gente tem na nossa mão, pelo espaço que a gente ocupa, para promover mudança. Então, eu acho que a gente tem sim que usar esse espaço para promover, para ter a coragem, para empurrar os temas e se posicionar. Porque a gente está aqui, não é à toa no mundo, né? E a gente tem esse privilégio, essa oportunidade, né? Pessoas em posição de liderança, pessoas em posições de recursos humanos, elas, por definição, estão em espaços de influência. Então, elas têm, acho que a gente tem a obrigação moral, de verdade, de usar esse nosso espaço de influência para usar todas as ferramentas possíveis que estão a nosso favor e na nossa mão para influenciar a organização em tantos temas, por que não nesse também, né? E eu acho que diversidade ela não é mais uma opção como uma competência para quem está em RH, como também não é mais uma opção para o líder, né? É uma competência aí que já é mandatória e obrigatória, a gente tem que começar a se acostumar com isso.
Cúmplice, né? Vamos lá, que precisa ter.
Acho que mais do que metas é buscar intencionalidade mesmo, porque às vezes a gente não vai atingir um número, a gente não vai chegar numa meta. Porém, a intencionalidade ela conta muito mais, cria muito mais impacto. Então, eu criar um programa social para a formação de mulheres que hoje não têm uma profissão, para que elas possam ter um emprego, elas se recolocarem, se na realidade, terem a oportunidade de primeiro emprego, seja na minha empresa ou em qualquer empresa, isso me diz muito mais do que se eu for atingir os 30%, se eu vou atingir os 30% de gênero ou não. Então, mais que metas, mais que políticas, é o que a gente passa de mensagem todos os dias, é promover a mulher grávida, ou esperar uma mulher que está em licença maternidade voltar para ela poder entrar na posição, é eu poder dizer não às reuniões porque eu tenho que na reunião do meu filho na escola, saí Boa. Mais cedo, hoje eu não vou para o trabalho porque eu não estou me sentindo bem, dentre outras questões de fato de a gente ser bastante intencional. Buscar mecanismos de influenciar os líderes, as pessoas na organização, a colocarem isso na agenda como prioridade. Então, bem como a gente, os gestores naturalmente, ou outros líderes de negócios, realmente vão ter outras prioridades ou outras coisas à mente. Mas a gente, de recursos humanos, a gente tem ferramenta, possibilidades, práticas, processos, onde a gente pode apoiar intencionalmente esse gestor a colocar diversidade e inclusão como algo prioritário. Prioritário na agenda também. Então, a gente já falou, por exemplo, já participei da aula de Business Partner. O Business Partner tem esse papel essencial de estar grudadinho ali com o gestor e intencionalmente colocar pessoas, práticas, processos na agenda desses gestores que, às vezes, naturalmente não vai colocar. Isso vai aparecer de alguma forma depois em algumas falas, em algumas outras oportunidades, porque a gente está colocando intencionalidade. Então, para mim, intencionalidade é a chave do negócio, as mensagens que realmente eu passo todos os dias, mais do que um slide bonito, um background legal, uma palestra bacana que a gente vai fazer, é de fato as mensagens e reforços positivos que eu faço todos os dias. E dar visibilidade a isso, porque por mais que seja natural eu promover a minha coordenadora grávida, eu preciso da visibilidade, como a Mari bem colocou, porque talvez naturalmente alguém vai olhar e falar, isso não é nada demais. Uhum. Então vamos dar visibilidade a essas poucas práticas ou poucas mensagens que temos no nosso dia a dia, porque isso de fato pode inspirar e contagiar outras pessoas. Então, acho que intencionalidade é a chave do negócio, mais do que um número a se buscar, é realmente o que eu faço para chegar lá.
Bom, eu acho que nós estamos longe do ideal, mas a gente já começou. Acho que a grande questão é essa, sei lá, 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso. Se alguém tentasse falar sobre isso, não ia ter espaço nenhum. Sim. Eu tenho diretores que estão na faixa dos 60 já, né, dos 60 anos, falavam, Guilherme, você não tem noção do que era uma empresa automotiva na década de 90, década de 80. Era assédio moral, era assédio sexual, era tudo que você, assim, abomina hoje como RH. Então, assim, você vendo...
Que nem levava esse nome, porque era considerado normal. Era normalizado. Então, assim, não reclama e trabalha, inclusive, né?
E hoje em dia as pessoas não aceitam. Então, assim, até conversando com essa diretora, eu não aceito, eu não vou aceitar. Mas antigamente a gente aceitava, a gente tinha que ficar quieta. De 60 homens, só tinha eu de mulher. Então, eu tinha que rir da piada, né? Nem era piada, muitas vezes, era uma forma até de assédio. Há pouco tempo atrás, mulher nem votava, se a gente for pegar o início do século 1900.
Não estudava, né?
Não estudava. Fora. Tinha até uma lei que se o homem podia matar a mulher se fosse crime de honra, né? Se ele desconfiasse que a mulher podia, ele não ia preso. Então, assim, gente, a gente está falando de 100 anos, né? A gente não está falando do antes de Cristo, né? Então, eu acho assim, a sociedade vem, sim, se desenvolvendo, ainda tem uns percalços que a gente precisa percorrer. Eu concordo com as meninas que o RH tem a obrigação e o dever de trabalhar com diversidade e inclusão, mas eu também puxo um pouco o ponto de que não é só o RH, né? Eu acho que é todo mundo. Que a gente trabalha, a base da diversidade é o respeito, né? O operar com respeito, trabalhar com respeito. Então, sim, eles jogam nas nossas costas, eu brinco, o RH é curva de rio, vai parando tudo ali, né? Uhum. Se deixar, eles colocam até mais coisas para a gente cuidar, mas no final das contas, claro, nós somos donos das políticas, porta de entrada é com a gente, o recrutamento e seleção, a parte de desenvolvimento de pessoas é com a gente, tudo é com a gente, né? Mas eu acho que a diversidade ela é muito mais global, tudo bem ter alguém do RH puxando ali, porque senão, né, ninguém puxa, mas ao mesmo tempo, acho que a gente também, como profissional de RH, tem que passar isso para as pessoas, que foi muito do que as meninas falaram também. Não é só meu, não é da área de recursos humanos, é seu também. Até porque você é ser humano e você quer ser respeitado.
Excelente, gente. Bom, a gente sai daqui com várias reflexões. Eu falo que esse tema é muito amplo, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, sobre práticas, sobre o que está sendo feito, enfim. Mas aqui, o que eu deixo para vocês, dicas finais, né? Para quem está aqui nos acompanhando até o finalzinho. Primeiro, são as reflexões em cima do que a gente trouxe. Segundo, é analisar o que cabe dentro da sua realidade, né? Eu gosto muito disso que o Guilherme trouxe agora no fim, a gente está caminhando. Então, o que mais vale são passos pequenos e consistentes do que a gente querer correr e se perder no meio do caminho, né? Acabar tropeçando por aí. Então, passos pequenos, defina o que é prioridade, veja o que você pode fazer e faça os seus movimentos. A Elis também, a Marina falaram muito sobre isso. Faça o seu movimento, faça a sua causa, né? E trabalhe isso dentro da empresa, que aos poucos a gente vai influenciando, a gente vai conseguindo aí fazer trabalhos legais. Bom, acompanhem Elis, Marina, Guilherme no LinkedIn. Quem tiver dúvidas, quiser saber detalhes daí do que eles estão fazendo lá no dia a dia, acionem eles pelo LinkedIn, gente, que eles são super abertos e respondem, falam com vocês. Eu também fico à disposição. Quem quiser me acionar, rede social, LinkedIn, site, e-mail, enfim, tem todos os contatos nossos aqui disponíveis. Aqui embaixo também tem o link do nosso site, beleza? Foi um prazer, galera, estar com vocês, compartilhar, trocar, aprender. Obrigadíssima.
Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aí do lado de vocês. Gui, Mari e Lilian, obrigada pelo convite.
Obrigada a todos, pessoal.
Super obrigada. Obrigada a vocês
galera,
também.
Galera que nos acompanham.
Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.